Audiobook Grátis apresenta. Ao outro dia, desde as 7 da manhã, o padre Amaro esperava Dionisia em casa, postado à janela, com os olhos cravados na esquina da rua, sem reparar na chuva miudinha que lhe fustigava a face. Mas a Dionisia não aparecia, e ele teve de partir para Sé, amargurado e doente, a baptizar o filho do Guedes. Foi uma pesada tortura para ele ver aquela gente alegre que punha na gravidade da Sé, mais sombria por esse escuro dia de dezembro, todo um rumor mal contido de regozijo doméstico e de festa paterna. O papá Guedes resplandecente de casaca e gravata branca, o padrinho compenetrado com uma grande camélia ao peito, as senhoras de gala, e sobretudo a parteira rechonchuda, passeando com pompa um montão de rendas engomadas e de laçarotes azuis onde mal se percebiam duas bochechinhas trigueiras. Ao fundo da igreja, com o pensamento bem longe na recoça e na barrosa, foi engorolando a pressa as cerimonias, soprando em cruz sobre a face do pequerrucho para expulsar o demônio que já habitava aquelas carninhas tenras, impondo-lhe o sal sobre a boca para que ele se desgostasse para sempre do sabor amargo do pecado e tomasse gosto a nutrir-se só da verdade divina, tocando-o com saliva nas orelhas e nas narinas, para que ele não escutasse jamais as solicitações da carne e jamais respirasse os perfumes da terra. E em roda, com tochas na mão, os padrinhos, os convidados, na fadiga que davam tantos latins rosnados à pressa, só se ocupavam do pequeno, num receio que ele não respondesse com algum desacato impudente às tremendas exortações que lhe fazia a igreja sua mãe. Amaro, então, pondo de leve o dedo sobre a touquinha branca, exigiu do pequerrucho que ele, ali em plena Sé, renunciasse para sempre a Satanás, às suas pompas e às suas obras. O sacristão Matias, que dava em latim as respostas rituais, renunciou por ele, enquanto o pobre pequerrucho abria a boquinha a procurar o bico da mama. Enfim, o pároco dirigiu-se à pia baptismal seguido de toda a família, das velhas devotas que se tinham juntado, de gaiatos que esperavam uma distribuição de patacos. Mas foi toda uma atrapalhação para fazer as unções. A parteira comovida não atinava a desapertar os laçarotes do chambre, para pôr a n os ombrozinhos. O peito do pequeno a madrinha quis ajudá-la, mas deixou escorregar a tocha, alastrou de cera derretida o vestido de uma senhora, uma vizinha dos Guedes, que ficou embezerrada de raiva. Franciscus, crediz? Perguntava Amaro. O Matias apressou-se a afirmar, em nome de Francisco, credo. Franciscus, vis baptizari? O Matias, volo. Então a água lustral caiu sobre a cabecinha redonda como um melão tenro. A criança agora perneava numa perrice. Ego te baptizo, Franciscus, in nomine patris. É filiis. É spiritus sancti. Enfim, acabara. Amaro correu à sacristia a desvestir-se, enquanto a parteira grave, o papá Guedes, as senhoras enternecidas, as velhas devotas e os gaiatos saíam ao repique do sino se agachados sob os guarda-chuvas, chapinhando a lama. Lá iam levando em triunfo Francisco, o novo cristão. Amaro galgou os degraus de casa com o pressentimento que ia encontrar a Dionisia. Lá estava, com efeito, sentada no quarto, esperando-o, amarrotada, enxovalhada da lucta da noite e da lama da estrada, e apenas o viu começou a choramingar. — Que é, Dionisia? Ela rompeu em soluços, sem responder. — Morta! Exclamou Amaro. — Ai, fez-se-lhe tudo, filho, fez-se-lhe tudo! Gritou enfim a matrona. Amaro tombou para os pés da cama como morto também. A Dionisia berrou pela criada. Inundaram-lhe a face d'água, de vinagre. Ele recuperou-se um pouco, muito pálido, afastou-as com a mão, sem falar e atirou-se de bruços para sobre o travesseiro, num choro desesperado, enquanto as duas mulheres consternadas iam recolhendo a cozinha. Parece que tinha muita amizade a menina, começou a escolastica, falando baixo como na casa do moribundo. Costume de ir por lá. Foi hóspede tanto tempo. Ai, eram como irmãos, disse a Dionisia, ainda chorosa. Falaram então de doenças de coração, porque a Dionisia contara a escolástica que a pobre menina tinha morrido de um aneurisma arrebentado. A escolástica também sofria do coração, mas nela eram flatos, dos maus tratos que lhe deram o marido. Ah, tinha sido bem infeliz também, você me se toma uma gotinha de café, senhora Dionisia? Olhe, a falar a verdade, senhora escolástica, tomava uma gotinha de jeropiga. A Escolástica correu à taberna ao fim da rua, trouxe a Jeropiga num copo de quartilho debaixo do avental, e ambas à mesa, uma molhando sopas. No café, outra escorropichando o copo, concordavam, com suspiros, que neste mundo tudo eram sustos e lágrimas. Deram 11 horas, e a Escolástica pensava em levar um caldo ao senhor pároco, quando ele chamou de dentro. Estava de chapéu alto, com o casaco abotoado, os olhos vermelhos como carvões. Escolástica, vá correr ao Cruz que me mande um cavalo. Mas depressa. Chamou então a Dionisia, e sentado ao pé dela, quase contra os joelhos da mulher, com a face rígida e lívida como um mármore, escutou em silêncio a história da noite, as convulsões de repente, tão fortes que ela, a Gertrudes e o senhor doutor mal a podiam segurar. O sangue, as prostrações em que caía. Depois a ansiedade da asfixia que a fazia tão roxa como a túnica de uma imagem. Mas o moço do Cruz chegara com o cavalo. Amaro tirou de uma gaveta, dentre roupa branca, um pequeno crucifixo, deu a Dionisia que ia voltar à recoça para ajudar a amortalhar a menina. Que lhe ponham este crucifixo no peito, tinha M.O. ela dado. Desceu, montou e apenas na estrada da Barrosa despediu a galope. Não chovia, agora aí entre as nuvens pardas algum raio fraco do sol de dezembro fazia brilhar a relva, as pedras molhadas. Quando chegou ao pé do poço entulhado, donde se avistava a casa de Carlota, teve de parar, para deixar passar um longo rebanho de ovelhas que tomava o caminho e o pastor, com uma pele de cabra ao ombro, e a borracha tiracolo, fez-lhe lembrar de repente Feirão, toda a vida passada, que lhe voltava por fragmentos bruscos, aquelas paisagens afogadas nos vapores pardacentos da serra, a Joana rindo estupidamente dependurada da corda do sino às suas ceias de cabrito assado na gralheira, com o abade, defronte da chaminé, onde a lenha verde estalava. Os longos dias em que se desesperava na tristeza da residencia, vendo fora sem cessar cair a neve. E veio-lhe um desejo ansioso dessas solidões da serra, dessa existência de lobo, longe dos homens e das cidades, sepultado lá com a sua paixão. A porta da Carlota estava fechada. Bateu, foi de roda chamar, atirando a voz por cima do telhado dos currais, para o pátio, onde sentia cacarejar os galos. Ninguém respondeu. Seguiu então pelo caminho da aldeia, levando a egoa pela reata, parou na taberna, onde uma mulher obesa fazia meia sentada à porta. Dentro, no escuro da baiuca, dois homens com seus quartilhos ao lado, batiam as cartas numa bisca renhida e um rapazola de uma amarelidão de sezões, com um lenço amarrado na cabeça, olhava-lhes o jogo tristemente. A mulher tinha justamente visto passar a senhora Carlota, que até parara a comprar um quartilho de azeite. Devia estar em casa da Michaela, ao adro. Chamou para dentro uma rapariguita vesga, apareceu de trás da sombra das pipas. Corre, vai a Michaela, diz a senhora Carlota que está aqui um senhor da cidade. Amaro voltou para a porta da Carlota, esperou sentado numa pedra, com o seu cavalo pela rédea. Mas aquela casa fechada e muda aterrava-o. Foi por o ouvido a fechadura, na esperança de ouvir um choro, uma rabuja de criança. Dentro pesava um silêncio de caverna abandonada. Mais tranquilizava-o a ideia que a Carlota teria levado a criança consigo, para Michaela. Devia realmente ter perguntando à mulher na taberna, se a Carlota trazia uma criança ao colo. E olhava a casa bem caiada, com a sua janela em cima que tinha uma cortininha de caça, um luxo tão raro naquelas freguesias pobres, recordava a boa ordem, o escarolado da louça da cozinha. De certo, o pequerrucho devia ter também um berço asseado. Ah, estava doido de certo na véspera, quando pusera ali, na mesa da cozinha, 4 libras em ouro, preço adiantado de um ano de criação, e dissera cruelmente ao anão, conto consigo. Pobre pequerruchinho. Mas a Carlota compreendera bem, à noite na recoça, que ele agora queria o vivo, o seu filho, e criado com mimo. Todavia não o deixaria ali, não, sob o olho raiado de sangue do anão. Levá-o-ia essa noite a Joana Carreira dos Poiais, que as sinistras histórias da Dionisia, a tecedeira d'anjos, eram uma legenda insensata. A criança estava muito regalada em casa de Michaela, chupando aquele bom peito de quarentona sã. E vinha-lhe então o mesmo desejo de deixar Leiria, ir enterrar-se em Feirão, levar consigo a Escolastica, educar lá a criança como sobrinho, revivendo nele largamente todas as emoções daquele romance de 2 anos que ali passaria numa paz triste, na saudade de Amelia, até ir com o seu antecessor, o abade Gustavo, que também criara um sobrinho em Feirão, repousar para sempre no pequeno cemitério, de verão sob as flores silvestres, de inverno sob a neve branca. Então a Carlota apareceu e ficou atonita ao reconhecer Amaro, sem passar da cancela, com a testa franzida, a sua bela face muito grave. — A criança? — exclamou Amaro. Depois do momento, ela respondeu, sem perturbação, — nem me fale nisso, que me tem dado um desgosto. Ontem mesmo, 2 horas depois de ter chegado. O pobre anjinho começa a fazer-se roxo, é... Ali me morreu debaixo dos olhos, mente. Gritou Amaro. Quero ver. Entre, senhor, se quer ver. Mais que lhe disse eu ontem, mulher. Que quer, senhor? Morreu. Veja. Tinha aberto a porta, muito simplesmente, sem cólera nem receio. Amaro. Entreviu no relance, ao pé da chaminé, um berço coberto com saiote. Escarlate. Sem uma palavra voltou às costas, atirou-se para cima do cavalo. Mas a mulher, muito loquaz subitamente, rompeu a dizer que tinha ido justamente à aldeia para encomendar um caixãozinho decente. Como vira que era filho de pessoa de bem, não o quisera enterrar embrulhado num trapo. Mas enfim, como o senhor ali estava, parecia-lhe razoável que desse algum dinheiro para a despesa. Uns 2.000 réis que fossem. Amaro considerou um momento com um desejo brutal de a esganar e por fim, meteu-lhe o dinheiro na mão. E ia trotando no carreiro, quando a sentiu ainda correndo, gritando PST. PST. A Carlota queria-lhe restituir o capoure que ele emprestara na véspera. Tinha feito muito bom serviço, que a criança chegara quente como um rojãozinho. Infelizmente, Amaro já não escutava, esporeando furiosamente a ilharga da cavalgadura. Na cidade, depois de apear a porta do Cruz, não entrou em casa. Foi direito ao passo do bispo. Tinha agora uma ideia só, era deixar aquela cidade maldita, não ver mais as faces das devotas, nem a fachada odiosa da Sé. Foi só ao subir a larga escadaria de pedra do passo, que lhe lembrou com inquietação o que o libaninho dissera na véspera da indignação do senhor vigário-geral, da denúncia obscura. Mas a afabilidade do padre Saldanha, o confidente do passo, que o introduziu logo na livraria de sua excelência, tranquilizou-o. O senhor vigário-geral foi muito amável. Estranhou o ar pálido e perturbado do senhor pároco. É que tenho um grande desgosto, senhor vigário-geral. Minha irmã está a morrer em Lisboa. E venho pedir a vossa excelência licença para lá ir, por uns dias. O senhor vigário-geral consternou-se com bondade. De certo, consinto. Ah! Somos todos passageiros forçados da barca de Charonte. Ipsi ratem conto subjit, velis que ministrate a ferruginea subvectate corpora simba. Ninguém lhe escapa. Sinto, sinto. Não me esquecerei de a recomendar nas minhas orações. E muito metódico, sua excelência tomou uma nota lápis. Amaro, ao sair do passo, foi direito à Sé. Fechou-se na sacristia, a essa hora deserta, e depois de pensar muito tempo com a cabeça entre os punhos, escreveu ao cônego Dias. Meu caro padre mestre, treme-me a mão ao escrever estas linhas. A infeliz morreu. Eu não posso, bem vê, e vou-me embora, porque, se aqui ficasse, estalava-me o coração. Sua excelentíssima irmã lá estará tratando do enterro. Eu, como compreende, não posso. Muito lhe agradeço tudo. Até um dia, se Deus quiser que nos tornemos a ver. Por mim conto ir para longe, para alguma pobre paroxia de pastores, acabar meus dias nas lagrimas, na meditação e na penitência. Console como puder a desgraça da mãe. Nunca me esquecerei do que lhe devo, enquanto tiver um sopro de vida. E a Deus, que nem sei onde tenho a cabeça. Seu amigo do C. Amaro Vieira. P.S. A criança morreu também, já se enterrou. Fechou a carta com uma obreia preta e, depois de arranjar os seus papéis, foi abrir o grande portão chapeado de ferro, olhar um momento o pátio, o barracão, a casa do sineiro. As nevoas, as primeiras chuvas já davam àquele recanto da sé o seu ar lúgubre de inverno. Adiantou-se devagar, sob o silêncio triste dos altos contrafortes, espreitou a vidraça da cozinha do tio Esguelhas, ele lá estava, sentado à chaminé, com um cachimbo na boca, cuspilhando tristemente para as cinzas. Amaro bateu de leve nos vidros, e quando o sineiro abriu a porta, aquele interior conhecido, rapidamente entrevisto, a cortina da alcova da Totó, a escada que ia para o quarto, agitaram o pároco de tantas recordações e de saudades tão bruscas, que não pôde falar um momento, com a garganta tomada de soluços. Venho lhe dizer adeus, tio Esguelhas, murmurou por fim. Vou a Lisboa, tenho minha irmã a morrer. E acrescentou com os beiços trêmulos de um choro que ia romper, todas as desgraças vêm juntas. Sabe, a pobre Ameliazinha lá morreu de repente. O sineiro emudeceu, assombrado. Adeus, tio Esguelhas. Dê cá a mão, tio Esguelhas. Adeus, adeus, senhor pároco, adeus. Disse o velho com os olhos arrasados. D'água. Amaro fugiu para casa, contendo-se para não soluçar alto pelas ruas. Disse logo à escolástica que ia partir nessa noite para Lisboa. O tio Cruz devia mandar-lhe um cavalo, para ir tomar o comboio a Chão de Maçãs. Eu não tenho senão o dinheiro que é necessário para a jornada. Mas o que aí me fica em lençóis e toalhas é para você. A escolástica, chorando de perder o senhor pároco, quis beijar-lhe a mão por tanta generosidade, ofereceu-se para fazer a mala, eu mesmo a arranjo, escolástica, não se incomode, fechou-se no quarto. A escolástica, ainda choramingando, foi logo recolher, examinar as poucas roupas que estavam pelos armários. Mas Amaro daí a pouco gritou por ela, diante da janela uma harpa e uma rebeca, em desafinação, tocavam a valsa dos dois mundos. Dê um tostão a esses homens, disse o padre furioso. E diga-lhe que vão pro inferno. Que está aqui gente doente. E até às 5 horas a escolástica não tornou a sentir rumor no quarto. Quando o moço do Cruz veio com o cavalo, pensando que o senhor pároco adormecera, ela foi-lhe bater devagarinho à porta do quarto, choramingando já da despedida próxima. Ele abriu logo. Estava de capouro aos ombros e no meio do quarto pronta e acorreada a mala de lona que devia ir à garupa da Egoa. Deu-lhe um maço de cartas para ir entregar nessa noite à senhora Dona Maria da Assumpção, ao padre Silverio e a Natario, e ia descer, entre os prantos da mulher, quando sentiu na escada um ruído conhecido de muleta, e o tio Esguelhas apareceu muito comovido. Entre, tio Esguelhas, entre. O sineiro cerrou a porta, e depois de hesitar um momento, Vossa Senhoria há de desculpar, mas tinha-me esquecido de todo, com os desgostos que tenho passado. Já há tempo que achei no quarto isto, e pensei que... E meteu na mão de Amar um brinco d'ouro. Ele reconheceu-o logo, era da Melia. Muito tempo ela o procurara debalde soltara-se de certo nalguma manhã d'amor, sobre a enxerga do sineiro. Amaro então, sufocado, abraçou o tio Esguelhas. Adeus. Adeus, escolástica. Lembrem-se por cá de mim. Dê lembranças ao Matias, tio Esguelhas. O moço afivelou a maleta ao selim, e Amaro partiu, deixando a escolástica e o tio Esguelhas, a chorar ambos à porta. Mas depois de ter passado os açudes, ao pé de uma volta da estrada, teve de apear para compor o estribo, e ia montar, quando apareceram dobrando o muro o doutor Godinho, o secretário-geral e o senhor administrador do conselho, muito amigos agora, e que vinham, depois do passeio, recolhendo para a cidade. Pararam logo a falar ao senhor pároco, admirando-se de o ver ali, de maleta na garupa, com ares de jornada, é verdade, disse, vou para Lisboa. O antigo Bibi e o administrador suspiraram invejando-lhe a felicidade. Mas quando o pároco falou da irmã moribunda, afligiram-se com polidez e o senhor administrador disse, deve estar muito sentido, compreendo. De mais a mais essa outra desgraça na casa daquela senhora suas amigas. A pobre Ameliazinha, morta assim de repente. O antigo Bibi exclamou, o quê? A Ameliazinha, aquela bonita que morava na Rua da Misericordia? Morreu. O doutor Godinho também o ignorava, e pareceu consternado. O senhor administrador soubera-o pela sua criada, que o ouvira da Dionisia. Dizia-se que fora um aneurisma. Pois, senhor pároco, exclamou Bibi, desculpe se aflijo as suas crenças respeitáveis, que são as minhas de resto. Mas Deus cometeu um verdadeiro crime. Levar-nos a rapariga mais bonita da cidade. Que olhos, senhores! E depois com aquele picantezinho da virtude. Então, num tom de pesames, todos lamentaram aquele golpe que devia ter afetado tanto o senhor pároco. Ele disse muito grave, sentiu deveras. Conhecia-a bem. E com as suas boas qualidades, devia fazer, sem dúvida, uma esposa modelo. Sentiu muito. Apertou silenciosamente as mãos em redor, e enquanto os cavaleiros recolhiam a cidade, o padre Amaro foi trotando pela estrada, que já escurecia, para a estação de Chão de Maçãs. Ao outro dia, pelas 11 horas, o enterro da Amelia saiu da Ricoça. Era uma manhã áspera, o céu e os campos estavam afogados numa nevoa pardacenta e caía, muito miúda, uma chuva regelada. Era longe da quinta a capela dos Poiais. O menino do coro adiante, de cruz alçada, apressava-se, chapinhando a lama a grandes pernadas sua bade ferrão, destola negra, abrigava-se, murmurando o exultabunte domino, sob o guarda-chuva que sustentava ao lado o sacristão com o isope 4 trabalhadores da quinta, abaixando a cabeça contra a chuva obliqua, levavam numa padiola o esquife que tinha dentro o caixão de chumbo e, sob o vasto guarda-chuva do caseiro, a Gertrudes de mantel pela cabeça ia desfiando as suas contas. Ao lado do caminho o vale triste dos Poiais cavava-se, todo pardo na neblina, num grande silêncio ia a voz enorme do vigário, mugindo miserere, rolava pela quebrada úmida onde murmuravam os riachos muito cheios. Mas as primeiras casas da aldeia os moços do caixão pararam derreados e então um homem, que estava esperando debaixo de uma árvore sob o seu guarda-chuva, veio juntar-se silenciosamente ao enterro. Era João Eduardo, de luvas pretas, carregado de luto, com as olheiras cavadas em 2 sulcos negros, grossas lágrimas a correrem-lhe nas faces. E imediatamente, por trás dele, vieram colocar-se 2 criados de farda, com as calças muito arregaçadas e tochas na mão, 2 lacaios que mandaram morgado, para honrar o enterro de uma dessas senhoras da Ricoça, amigas do abade. Então, vendo estas 2 librés que vinham a fidalgar o préstito, o menino do coro rompeu logo, erguendo mais alto a cruz os 4 homens, já sem fadiga, impertigaram-se as varas da padiola, o sacristão bramiu um réquiem tremendo. E pelas lamas do íngreme caminho da aldeia foi subindo o enterro, enquanto às portas as mulheres se ficavam persignando, olhando as sobrepelizes brancas e o caixão de galões d'ouro, que se iam afastando seguidos do grupo de guarda-chuvas abertos, sob a chuva triste. A capela era no alto, num adro de carvalheiras, o sino dobrava, e o enterro sumiu-se para o interior da igreja escura, ao canto do subvenite sancti que o sacristão entoou em ronco. Mas os 2 criados de farda não entraram porque o senhor morgado assim o tinha ordenado. Ficaram à porta, sob o guarda-chuva, escutando, batendo os pés regelados. Dentro seguia o cantochão, depois era um ciciar de orações que se amortecia, e de repente latins fúnebres lançados pela voz grossa do vigário. Então os 2 homens, enfastiados, desceram do adro, entraram um momento na taberna do tio Serapim. 2 moços de gado da quinta do morgado, que bebiam em silêncio o seu quartilho, ergueram-se logo vendo aparecer os 2 criados de farda. À vontade, rapazes, é sentar e beber, disse o velho baixito que acompanhava João Eduardo a cavalo. Nós lá estamos, na maçada do enterro. Boas tardes, senhor Serapim. Apertaram a mão ao Serapim, que lhes mediu 2 aguardentes, e informou-se se a defunta era a noiva do senhor Joãozinho. Tinham-lhe dito que morrera de uma veia arrebentada. O baixito riu. Qual veia arrebentada? Não lhe rebentou coisa nenhuma. O que lhe rebentou foi um rapagão pelo ventre, obra do senhor Joãozinho? Perguntou o Serapim, arregalando o olho brejeiro. Não me parece, disse o outro com importância. O senhor Joãozinho estava em Lisboa. Obra de algum cavaleiro da cidade. Sabe você mecê de quem eu desconfio, senhor Serapim? Mas a Gertrudes, esbaforida, rompeu pela taberna gritando que o saimento já ia ao pé do cemitério, e que não faltavam senão aqueles senhores. Os lacaios abalaram logo, e alcançaram o enterro quando ia passando a pequena grade do cemitério, ao último versículo do Miserere. João Eduardo agora levava uma vela na mão, ia logo atrás do caixão da Amelia, tocando-o quase, com os olhos enevoados de lágrimas fitos no veludilho negro que o cobria. Sem cessar o sino na capela. Dobrava desoladamente. A chuva caía mais miúda. E todos calados, no silêncio fusco do cemitério, com passos abafados pela terra mole, iam se dirigindo para o canto do muro onde estava cavada de fresco a cova da Amelia, negra e profunda entre a relva úmida. O menino do coro cravou no chão a haste da cruz prateada e o abade ferrão. Adiantando-se até a beira do buraco escuro, murmurou o Deus Cuius Miseratione. Então João Eduardo, muito pálido, vacilou de repente. E o guarda-chuva caiu-lhe das mãos. Um dos criados de farda correu. Segurou-o pela cinta que iriam no levar, arrancá-o da ao pé da cova mais. Ele resistiu, e ali ficou, com os dentes cerrados, segurando-se desesperadamente a manga do criado, vendo o coveiro e os dois moços amarrarem as cordas no caixão, fazerem-no resvalar devagar entre a terra esfarelada que rolava, com um ranger de taboas mal pregadas. Requiem aeternam dona ei, domine, e lux perpetua luceat ei, mugiu o sacristão. O caixão bateu no fundo com uma pancada surda, o abade espalhou em cima uma polca de terra em forma de cruz, e sacudindo lentamente o isope sobre o veludilho, a terra, a relva em redor, requiescat in passé. Amém, responderam a voz cava do sacristão e a voz aguda do menino do coro. Amém, disseram todos no murmúrio, que ciciou, se perdeu entre os ciprestes, as ervas, os túmulos e as nevoas frias daquele triste dia de dezembro.